escolher o ar.
Ei, irmãos que estão ouvindo a rádio de Tesoura, a Vox Patris e a Luz da Vida. Hoje é um dia de louvor público ao Corpus Christi, chamada Festa do Corpo de Deus, o Corpo de Cristo. É a festa do mistério do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Com esta solenidade, em unidade com toda a Igreja, inundados pela alegria pascal e cheios do Espírito Santo, celebramos o mistério da presença de Jesus Eucarístico em nosso meio. Nesse dia, recordamos a primeira Eucaristia, em que Jesus, na Quinta-feira Santa, instituiu a nova aliança entre Deus e os homens. Na primeira leitura que ouvimos, tirada do livro do Deuteronômio, Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. Nesta era pós-moderna, somos seduzidos pelas constantes novidades e pela saturação do presente. Por isso, a recomendação bíblica para sermos fiéis as nossas raízes pode nos soar como um passado que já passou e que não tem nada mais a dizer sobre o passado. Corremos o risco de reconhecê-lo apenas como uma moda antiquada para conforto dos saudosistas. Lembra-te. Lembrar, recordar, talvez sejam os verbos mais esquecidos num tempo sem memória, que já não lembra nem aquilo que aconteceu ontem. Jesus, na Eucaristia, nos convida a recordar o passado. E isto não para querer repetir o passado, mas para despertar a gratidão no presente e para fundamentar a esperança no futuro. A Eucaristia é para recordar, isto é, para fazer passar pelo coração a experiência da graça e do amor revelados em Jesus Cristo, incessantemente renovados na Sagrada Eucaristia. Não poderíamos chegar aqui, estar aqui e partir daqui sem a memória do gesto simples e livre de nosso caminhar. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Caminhar para o Senhor, caminhar com o Senhor, com quem reza e celebra não só com as mãos, mas também com os pés. Sair de nossas casas para vir à comunidade e celebrar a Sagrada Eucaristia. Sair de nós próprios, do nosso mundo, dos nossos interesses pessoais, das ocupações e preocupações, é em si mesmo um gesto libertador. Só podemos caminhar com o Senhor e para o Senhor na medida em que nos dispusermos a sair para o encontro dos outros. Como igreja, somos chamados à cultura do encontro, à pastoral do encontro. Entretanto, estejamos atentos à advertência do Papa Francisco. Podemos caminhar quanto quisermos. Podemos edificar um monte de coisas, coisas boas também, mas se não confessarmos, Jesus Cristo está tudo errado. Tornar-nos-emos uma ONG sociocaritativa, mas não a Igreja, esposa do Senhor. Com a procissão do corpo de Deus, que realizaremos no final desta celebração, a Igreja, de algum modo, reinterpreta a caminhada de Israel pelo deserto. Nas andanças do deserto, o povo de Deus pôde encontrar o caminho justamente porque o Senhor ia à sua frente como nuvem e coluna de fogo. Este povo pôde viver na aridez das dunas sem vida, porque não vivia só de pão, mas de toda a palavra que brotava da boca de Deus. Israel encontrou uma terra e, depois de perdê-la, continuou a subsistir, exatamente porque não se alimentava só de pão, mas encontrou na palavra a força da vida que o conduziu durante séculos por todos os becos sem saída e por todos os desterros. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O verdadeiro pão que sai do amor de Deus e que alimentava Israel e hoje alimenta a Igreja é precisamente a Sagrada Eucaristia. Caminhando com este corpo eucarístico em procissão pelas ruas de Goiânia, dizemos ao mundo: fora de Deus não há caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra de Deus feita carne. O critério fundamental está lançado: Deus em primeiro lugar. A sua palavra é o pão verdadeiro. Onde Deus e a sua palavra não são escolhidos como a melhor parte ou o único necessário, depressa venha nos soltar as energias e a vontade para o cultivo e para a partilha do pão de cada dia. A história dos regimes políticos do século XX mostra-nos que lá onde apenas se quis dar pão à multidão, tendo como moeda de troca a negação e o esquecimento de Deus, depressa, tal pão se transformou em pedra de ruína e destruição. Por outro lado, lá aonde sobrou o pão na mesa de alguns, porque faltou pão na mesa de muitos, com certeza é porque negou-se a presença de Deus e a sua justiça. Porque quando Deus é a referência, quando lhe é dada a precedência e a prioridade que ele merece, quando Deus se torna o alimento e o sustento da vida, então também a orientação da vida se torna mais justa, mais honesta, mais solidária e mais fraterna. Caminhar com o Senhor, que se fez pão da vida, torna-se para todos o sinal eficaz do compromisso com a justiça, com a verdade e com a paz. Hoje, a celebração de Corpus Christi nos dá uma ideia de como era a celebração da Eucaristia nas origens do cristianismo. Em cada igreja particular havia um só bispo, e ao redor dele, ao redor da Eucaristia por ele celebrada, se constituía a comunidade, única porque único era o cálice abençoado e único o pão partido. Neste ano dos 300 anos do achado da pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, estamos realizando o ano vocacional mariano. O Senhor nos convida a todos, como igreja arquidiocesana, a renovar nossa pastoral das vocações de especial consagração em todas as paróquias e comunidades, começando pela oração conforme ensinou Jesus. Pedi ao Senhor da Messe que mande operários para a sua vinha. É preciso, no entanto, cuidar também das demais vocações, de modo especial, a vocação ao matrimônio, à família, base, célula básica da vida e da sociedade. Peço aos sacerdotes, diáconos e demais responsáveis de comunidade para que vivamos na unidade, porque único é o corpo de Cristo. Porque há um só pão, todos nós somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Celebramos um sínodo que produziu três belos documentos para nortear nossa ação pastoral, conforme os três eixos da ação evangelizadora, da ação pastoral da Igreja no Brasil: palavra, liturgia, caridade. Muitos membros, um só corpo. Muitos dons, um só Espírito. Sem uma pastoral de conjunto, não apenas não conseguiremos realizar nossa missão pastoral, mas até podemos perturbar, impedir que os planos de Deus, se cumpram sobre nós e sobre as nossas comunidades. Na Eucaristia, a Igreja abençoa e é abençoada. A Igreja abençoa porque revive a atitude de bênção do próprio Jesus pela sua palavra e pelo seu gesto. E a Igreja é abençoada porque, ao receber o corpo do Senhor, se sente amada por Deus, tal como se sentiu na feliz noite da Páscoa. Ao celebrar a Eucaristia, a Igreja adentra na memória do coração de Jesus. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Quem se alimenta do pão eucarístico também deve ser um testemunho vivo de partilha. Há muito pão, terra, bens e riqueza acumulados nas mãos de poucos. E há milhões sem o pão nosso de cada dia para si e para os seus. Quando tiramos o pão da boca dos pobres, profanamos e desprezamos o próprio corpo do Senhor. Nesse dia de solene adoração ao corpo de Cristo, não podemos nos esquecer dos 14 milhões de brasileiros desempregados, da corrupção que dilacera a nação e tira a esperança do povo, da ganância que destrói o nosso cerrado e que cerca o berço das águas, da violência que mata e nos tira a segurança e a paz. Que o corpo de Cristo, como viático, nos conduza na viagem para a eternidade. Que o corpo de Cristo, na fração do pão, nos conduza para a justiça e para a partilha. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia de hoje, junto com a festa, a solenidade do corpo de Cristo, Agradecemos a Deus pelos 60 anos da Arquidiocese de Goiânia. Já foi feita uma bela celebração eucarística, acompanhada de uma missa composta pelo Dr. Fernando Cupertino, oblato beneditino, e cantada por duas orquestras sinfônicas lá na Basílica Santuário Perpétuo Socorro, no mês passado, em meados do mês passado, no mês passado. Hoje, quando esta cidade de Goiânia, construída no meio do cerrado, ainda estava erguendo suas primeiras casas, abrindo suas estradas, acolhendo as famílias que para cá acorriam em busca de trabalho. Quando por aqui tudo estava começando, foi erigida pelo Papa Pio XII, a Arquidiocese de Goiânia, abrangendo atualmente a cidade de Goiânia e mais 26 municípios. Há 6 décadas, ininterruptamente, nossa Arquidiocese celebra a Eucaristia todos os dias, seguindo a ordem de Jesus: fazer isso em memória de mim. Lembramos com reverente homenagem a vigorosa presença de Dom Emanuel e das congregações religiosas dedicadas à educação, que criaram as escolas católicas e colaboraram na formação das várias gerações goianas. Lembramos Dom Fernando Gomes dos Santos e de todos os que com ele deram corajosamente suas vidas para a missão evangelizadora da Igreja. Foram eles que deram os primeiros e decisivos passos para a organização da Arquidiocese, criaram aquela que hoje é a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a radiodifusora, a revista da Arquidiocese, o Centro de Pastoral Dom Fernando, e fundaram novas comunidades, novas paróquias, e até formularam os estudos para a criação de novas dioceses que antes integravam o território da nossa diocese, inclusive o Distrito Federal. Organizaram também vários serviços pastorais arquidiocesanos ainda hoje existentes. Lembramos do Antônio Ribeiro de Oliveira, recentemente falecido, e de todos os demais irmãos e irmãs que com ele organizaram e participaram das assembleias arquidiocesanas, das reuniões e do planejamento pastoral da ação evangelizadora da Igreja. Lembramos de todos os cristãos leigos e leigas, das lideranças comunitárias, dos agentes de pastoral que se dedicaram à catequese, às pastorais sociais, aos serviços e ministérios eclesiais, à defesa dos direitos humanos. É bom aqui frisar que as obras de caridade não são de hoje, na arquidiocese, e nem dessa ou daquela pessoa, desde o começo, a nossa arquidiocese se tornou notável na ação caritativa e na promoção humana. Lembramos todos os nomes daqueles e daquelas que, vivos ou falecidos, fazem parte dos 60 anos da Arquidiocese de Goiânia. Nestes dias, celebramos os 13 anos do assassinato do padre Moacir, Monsenhor Moacir, inocentemente, inteiramente inocente, assassinado. Colocamos-nos também nós diante de Jesus Eucarístico, cheios de gratidão por tantas graças e bênçãos concedidas a esta nossa igreja particular e também por Jesus tê-la sustentado na perseverança da fé e na fidelidade da missão do Senhor. E participamos de sua missão realizada na história. A Eucaristia é para a igreja que está em Goiânia o caminho para a missão. Fazer memória de Jesus na Eucaristia é redescobrir a permanente presença de Cristo na sua igreja. Ao adorar a Eucaristia, a igreja glorifica o Senhor e encontra a fonte de sua confiança e de sua esperança. Na Eucaristia, somos enviados para a missão com força dinamizadora e criativa. O Senhor nos envia com a mesma urgência com que há 60 anos na Arquidiocese de Goiânia nos enviou. No próximo dia 23 de junho, Monsenhor João Deiber celebra 50 anos de sacerdócio. A ele e a todos os padres e diáconos na Arquidiocese que celebram neste ano algum jubileu, nossa gratidão e louvor a Jesus Eucarístico. Da mesma forma, celebramos com júbilo os casais que alcançaram as bodas de prata ou estão para celebrar as bodas de prata, de ouro e diamante durante este ano de 2017. O modo mais eficaz de homenagear a Arquidiocese é continuar anunciando e testemunhando Jesus Cristo, assim como fizeram aqueles que vieram antes de nós. O modo mais profundo de evocar o jubileu de diamante da nossa Arquidiocese é celebrando a Sagrada Eucaristia, porque nela mergulhamos no mistério. Sabendo que somente pela Eucaristia uma igreja é viva e missionária, anseio pelo dia em que poderemos ter em alguma igreja da cidade a adoração contínua e ininterrupta a Jesus Eucarístico. O maná alimentou os judeus. A Eucaristia alimenta os discípulos de Jesus. Com essa densidade de amor e de louvor, sairemos daqui a pouco em procissão, seguindo o Senhor como discípulos e missionários de Jesus, caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, fazei que a vossa igreja arquidiocesana e que cada um de nós confie plenamente na vossa palavra, permaneça fiel no vosso amor, cultive a intimidade convosco na oração, responda com prontidão ao vosso apelo para a santidade e para a comunhão fraterna. Senhor Jesus, fazei-nos a vossa igreja que anuncia a cada dia a jubilosa notícia do amor misericordioso do Pai. Igreja que não teme derramar o sangue para dar testemunho da justiça, da verdade e do amor. Que assim seja.